E hoje o CBN Maringá, segunda edição, está repleto de novidades no universo editorial. Nós já falamos sobre o lançamento de um livro, Diga Meu Nome, e agora estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o produtor de eventos, José Carlos dos Santos, que trabalhou com Chitãozinho e Chororó no início da carreira da dupla e está lançando um livro sobre esse período. O livro será lançado na semana que vem em Maringá e José Carlos está aqui com a gente para falar um pouco sobre esse livro. Muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Imagina, boa tarde. Estamos aqui para conversar sobre esse período aí bastante
Ah,
interessante.
então. Conta pra gente o que o senhor conta nesse livro, né? Há episódios da carreira de Chitãozinho e Chororó aí que são novidade para os fãs?
Bom, na verdade, eu preciso dizer para você assim, como é que apareceu a ideia de fazer esse livro, né? Eu tenho na minha carreira aí em torno de 1.800 eventos que eu fiz pelo Brasil inteiro, né? E um dia eu estava assistindo lá o programa do Serginho Grosma e está lá Chitãozinho Chororó comemorando 50 anos. Meu Deus, eu não estou tão velho assim, pelo amor de Deus, né? E aí eu comecei a pensar, ia ver, vi lá a Glória não sei o que cantando Chitãozinho, artistas que eu nunca vi na vida, porque eu ando completamente por fora de tudo isso, né? Eu digo que eu estou em casa vendo a grama crescer, por enquanto por cima, daqui a pouco por baixo, né? Mas enfim, aí eu fiquei pensando. No dia seguinte, eu liguei para o produtor deles, que é o irmão deles, durante 22 anos ele trabalhou com eles também, e era o produtor deles na época, era o cara, o secretário, vamos dizer assim, dos dois. Falei: Tião, você acha que eu contribuí de alguma forma para esses 50 anos? Ele falou: Zé, putz, foi fundamental todo aquele período que a gente trabalhou, fez. Eu falei: então tá. Aí um diz: ah, ele escreve, não, bota isso no papel. Falei: ah, gente, para de brincar, mas isso não saiu da minha cabeça. Eu falei: não, eu vou escrever. Fiz um capítulo, aquilo que viria a ser um capítulo, mostrei para um, para dois, puta, meu, legal e pau. Então vou escrever, né? E foi, na verdade, assim, todas as agendas e coisas que eu tinha dessa época foi pro lixo há muitos anos. Então o que eu escrevi são coisas que estão na minha memória. E aqui não há vamos dizer assim para você, uma cronologia exata disso, aconteceu antes daquilo, depois disso. Então tem coisas que elas estão assim, desconectadas, vamos dizer. Então cada capítulo é uma história diferente, né? Então eu fui escrevendo, e aí fui juntando isso tudo. E o que eu gosto de dizer, e que preciso dizer na verdade, né? Esse livro não conta a história de Chitãozinho e Chororó. Ele conta a história do período em que a gente trabalhou juntos. Então, coincidentemente, a história deles também é a minha história. A gente viveu esse período juntos, né? De 86 até 94. Então foram assim, eu calculo aí centenas de shows, não foi um só. Eu digo assim que o cara que acho que mais ouviu o Fio de Cabelo nesse mundo fui eu, né? Mas então são histórias que foram aparecendo, né? Shows, por exemplo, o primeiro show que eu vi deles, eu digo que eu vi o show por dentro, porque eu subi no palco para cumprimentar o rapaz que tinha montado o som e a luz, e o show começou e eu acabei assistindo o show de cima do palco. Você acredita uma coisa dessa? Aí eu me surpreendi, porque eu nunca gostei de música sertaneja. O que eu ouvia de sertanejo era aquelas coisas que o meu pai ouvia, né? Do Glacial, Tunico e Tinoco, essas coisas lá de antigamente. Então eu me surpreendi, porque das 12, 13 músicas do show eu conhecia pelo menos 8. E a animação do povo, sabe? Eu fiquei impressionado. Então eu descrevo isso. O primeiro capítulo eu faço uma descrevo assim como é que veio, da onde apareceu isso na minha vida, né? Eu já fazia shows, vários shows já tinha feito, já estava há quase 5 anos trabalhando com isso, né? E o Chitãozinho, eles me convidaram de repente para uma reunião, para uma conversa, né? Eu falei: ah, Chitãozinho Chororó, quem são esses caras? Nunca vi falar, não sei. Não, Chitãozinho Chororó é o cara, os cara, aqueles cara que canta o Fio de Cabelo. Ah, é, pô, legal. Enfim, quase uns 6 meses depois que eu fui, depois desse show, que na verdade não tem nada a ver comigo, eu só fiz um favor. Eu acho que o Mairiporã, que era o empresário dele, estava me testando, né? Ele ligou e falou: olha, você pode arrumar um som e luz para mim? Eu falei: cara, como é que eu vou arrumar som e luz em Maringá para um show, cara? Não existe isso. Naquela época a gente trazia som de Curitiba, de São Paulo. Curitiba era muito raro, não era qualquer artista que aceitava o som de Curitiba. Então não tinha ainda, por exemplo, a metrópole do Sérgio Pop, que hoje sempre se tornou um dos maiores sons do Brasil, entendeu? Não tinha isso. Então, tá, aí o Tico lá de Floraí tinha uma banda chamada Nova Era, ele falou: não, dá para mim fazer. Aí botei eles em contato, falou: olha, eu não vou me envolver nisso, porque isso é problema. Aí se acertaram, fizeram o show, e eu comecei a prestar atenção nisso. Aí eu tinha que ir a São Paulo, porque na época eu estava negociando para trazer um espetáculo chamado Holiday on Ice, que até hoje não consegui, não deu certo. Mas aí fui lá ouvir o que eles tinham para dizer. Não, olha, porque a gente está pensando isso. O Mairiporã, que é o empresário. Eu costumo dizer, até aqui na primeira orelha aqui, eu falo que se existe um herói, se existe um cara que merece todo o crédito por Chitãozinho e Chororó ser o que são hoje, é o Mairiporã. É o cara que acreditou em primeiro lugar, né? E que eles também acreditaram no sucesso deles. Então eu acho que foi uma somatória de fatores, né, que ajudaram. E eles fizeram sucesso e fazem porque são bons do que fazem. São uns caras dedicados. O Chororó é uma pessoa, e, nossa, ele estuda, ele é a vida dele isso. O cara não toma nada gelado, nem água gelada ele toma. Pra você ter ideia da dedicação que ele tem com a profissão dele, entendeu? Então só tinha que dar certo, não tem outro jeito.
E você conversou com os cantores sobre esse livro? O que, que eles disseram?
Não, eu mandei o original, a primeira versão dele, né? Que na verdade essa versão, eu preciso te falar como é que era o nome desse livro, né? Eu mandei pro Tião. Falei: Tião, eu tô pensando em escrever esse livro e tal. Eu falei: olha, vamos esclarecer, não estou falando da vida dos seus irmãos, eu estou falando da minha. É a minha vida profissional que nós estamos falando aqui. Aí, provavelmente, o livro deve ter chegado a eles, né? O empresário, alguém ligado a eles, porque o Tião, são irmãos, eles estão juntos o tempo todo, né? O Tião, inclusive, trabalha numa empresa lá do Chitão e tem contato, viajam juntos sempre. Então, eu acredito que deva ter chegado. Até hoje, ninguém, isso já faz... Foi na época de 50 anos, já estão com 54 anos de carreira, então já faz algum tempo que isso aconteceu, né? Então, assim, tranquilamente deve ter chegado neles, com certeza.
E, bom, você até comentou um pouco, né? Qual foi o segredo de sucesso da dupla? Como que foi o início dessa trajetória que o senhor descreve?
Olha, quando eu entrei no projeto, eles já tinham um Fio de Cabelo. O Fio de Cabelo já era uma música que tocava, e isso era um diferencial. Entendeu? As outras duplas sertanejas, então, o escritório, deixa eu te explicar. O escritório do Mairiporã era um escritório associado com José Homero Bettio, que era o produtor da Copacabana Discos. E, por coincidência, ele era filho do Zé Bettio. Você já ouviu falar em Zé Bettio? Zé Bettio é o maior nome da música sertaneja do Brasil. Ele tinha um programa na Rádio Capital. O que ele tocava no programa dele... ia para o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro assumia e acabou. Então lá surgiram Milionários é Rico, os pioneiros dessa mudança, né? Que é o Léo Canhoto e Robertinho, algumas duplas ali que já começavam a desenhar uma mudança. E quando o Chitão chegou, eles chegaram, né? Com guitarra, com teclado, com bateria, com contrabaixo. Gente, o que é isso? Isso é uma loucura, não existe isso. E aí foram trazendo para eles a dupla, a juventude, que naquela época, juventude, imagina, você falava, as rádios não tocavam sertanejo. Os programas, a música sertaneja tinha programas específicos dentro da rádio, mesmo as rádios AM, porque naquela época a rádio AM ainda, FM ainda era uma coisa muito rara. Né? Acho que tinha uma emissora no Brasil que era uma rádio de São José do Rio Preto, não me lembro o nome mais, que tocava música sertaneja 24 horas. Ela era uma exceção, né? Uhum. E foi uma experiência. Então, essa coisa de começar a tocar música sertaneja começou, foi motivado por esse sucesso do Fio de Cabelo. Entendeu? Isso aconteceu em 84. Eu assumi esse projeto já em 86, então já 2 anos depois. Então eles já eram conhecidos, já tinham um certo nome, já vendiam discos, já estavam lá, não, nem sei quantos discos já tinham gravados, porque eles começaram a cantar muito pequenos, uhum, crianças, né? E eles já estavam aí com mais de 10, 15 anos de carreira, sei lá quantos anos eles tinham de carreira. Então isso tudo foi ajudando para que isso fosse desenvolvendo, né? Uhum. E até eu dou o link de uma entrevista. A primeira entrevista que eles deram na Globo foi no jornal Hoje com a Leda Nagli. Né? E eu estava junto, porque a gente tinha uma reunião no Rio de Janeiro para discutir questões de patrocínio, porque a gente tinha feito um show em Campo Grande, tinha sido um desastre. Uhum. Nossa, mãe do céu! A gente salvou o show porque eles saíram de Rio Brilhante, onde tinham feito o show no dia anterior, foram de madrugada para Campo Grande, 5 horas da manhã a gente estava nas rádios divulgando o show. E à noite a gente conseguiu levar 5 mil e poucas pessoas num ginásio que cabia 10. Então para você ver que não foi assim desastre total, mas também não foi uma coisa maravilhosa, né? E aí a gente foi discutir, porque o que o patrocinador fez? Ele contratava a mídia. Então, ele contratou 2 chamadas por dia numa rádio que só transmitia sertanejo pro Pantanal, quer dizer, Campo Grande não ouvia a rádio. Uhum. E botou 2 inserções por dia de 15 segundos na rádio que era primeiro lugar de FM, que nunca tocou uma música sertaneja na programação dela. Então, filha, aquilo ninguém sabia que tinha um show na cidade. Uhum. Aí a gente foi consertando, fazendo, adapta aqui, mexe lá e traz para cá, leva para lá, né? E acabamos ainda salvando a noite. Aí fomos para o Rio de Janeiro para discutir essa questão. E aí alguém disse, pô, já que os caras estão no Rio de Janeiro, vamos gravar uma entrevista lá com a Neda lá. Oh, claro que vamos, porque quem que não queria aparecer na Globo, né? Foi a primeira dupla a aparecer na Globo, né? Então... aconteceu, tem o link da entrevista, está no arquivo pessoal da Leda Nagli, foi lá que eu achei a entrevista, até achei muito curioso, uhum, né? Então você vai perceber que nesse começo de carreira, o Chitão falava muito mais do que o Chororó. E os assuntos abordados, as coisas assim, as respostas são as mais bobinhas possíveis, sabe? Então você percebe a diferença que tinha os artistas daquela época, de 87, eu acho que foi isso, para os dias de hoje. É uma coisa completamente diferente. Também tem 40 anos nesse meio aí, né? Uhum. Então, o sucesso deles aconteceu porque os caras são muito bons no que eles fazem, sabe? O capricho, os ensaios. Eu fui ver um show deles recentemente, nossa, eu fiquei escandalizado. Sabe, um show que a gente fazia naquele tempo, assim, né? Uhum. Hoje em dia os caras têm 2 caminhões de equipamento, têm 2 ônibus para levar equipe técnica, para levar não sei quem, para levar músico. É outra realidade, uhum, entendeu? Então, assim, quando eu resolvi colocar isso num livro, foi aquele começo lá atrás. Lá onde a gente acreditava, por isso que a gente fez, uhum, né? E aconteceu o que aconteceu. Os meninos realmente hoje são um sucesso, pode-se dizer, no mundo inteiro, né? Já ganharam um Grammy, já tem nome nos Estados Unidos, já tem trabalham lá, todo ano vão para lá, tem México, América Latina de uma forma geral, entendeu? Uhum. Então hoje eles são nomes consagrados. E isso, quando eu parei de trabalhar com eles, em 94, eu já dizia isso, olha, Chitãozinho Chororó já tem o nome de Roberto Carlos, eles não voltam mais para trás. Não volta mais. Uhum. Porque em 94 a gente praticamente parou o projeto, porque não tinha mais disponibilidade de data, vendia tudo. E o que a gente fazia? A gente aproveitava as datas que não eram vendidas, porque a gente ia lá e fazia bilheteria, entendeu? Uhum. Então aqui todo mundo arriscava o pescoço. Se não der ninguém, estamos todo mundo ferrado. Entendeu?
Até ia perguntar para o senhor, né, como que foi a sua saída da equipe, qual que é, como que era esse trabalho?
Não, é assim, porque não tinha mais como trabalhar da forma que a gente trabalhava, né? E o Mairiporã também já tinha saído do escritório, eles tinham mudado o escritório, eles tinham um escritório ali na Rua Aurora, um escritório, na verdade, era o escritório era do Homero, né, do Zé Homero. Aí ele mudou o escritório da Aurora para Bento Freitas, um escritório mais bacana e tal, né, bem instalado. Mas houveram mudanças internas na estrutura da Homero, né? Então aí não tinha mais lugar para fazer isso, né? Eu fiz mais um ou dois shows depois disso com eles, mas não tinha mais interesse, já tinha passado e tal. Quando me encontro com eles, a gente conversa, a gente sabe. Então, eu não posso dizer para você que sou amigo do Chitãozinho Chororó. Não sou amigo, sou conhecido, vivi um período de tempo, né, que a gente conviveu muito, conversava muito, mas eu acho que isso é uma coisa que ficou lá uns 30 anos lá para trás. Uhum. Entendeu? Então, quando eu digo assim, ó, o livro não está contando história de ninguém, não estou falando de vida disso, de fulano, daquilo, ó, porque isso, não sei o quê. Não. Aqui são fatos profissionais que acontecendo. Claro que tem umas bobagens aí no meio que tem que ter, né? Senão não tem graça. Uhum. Né? Mas é assim, me senti muito à vontade em escrever essas coisas todas, porque tive que tirar algumas coisas, porque algumas coisas que eu fiquei em dúvida e que eu não tinha como comprovar isso. Né? Eu tenho, por exemplo, um show em Londrina, que no dia depois do show, dois dias teve o show, na sexta, no jornal do domingo, a Folha de Londrina colocou na capa do Caderno 2 a noite que o raio laser iluminou o Rancho Fundo. Aquilo foi assim uma coisa que marcou, sabe? Porque, putz, Chitãozinho e Chororó, 10 mil pessoas no Moringão, era uma coisa assim que nunca ninguém imaginava, né? Aí já tínhamos feito outro show em 88, eu acho, 87, que os caras botaram uma página inteira do Caderno 2, graça e som. Então entrevistaram fãs, gente se matando, chorando, se rasgando, sabe? Então isso já era uma coisa que vinha lá de trás. Então há shows completamente... Nós fizemos um show em Campinas, em 90, que... 35 mil ingressos se esgotaram na quinta-feira e o show era no sábado. E a gente fez um show dois dias depois do Legião Urbana, olha só. E aí, para economizar, fizemos no mesmo palco, com o mesmo som e com a mesma luz. Porque já estava tudo montado, fizemos no estádio do Brinco da Princesa, né? Já estava tudo montado. Por que que a gente vai tirar aquilo, montar outro som para depois desmontar de novo? Não, aí fizemos um acerto com o pessoal e disse, olha, então vamos fazer o mesmo show. Ainda eu brinquei, falei, cara, se o som serve pro menino lá do Legião Urbana lá, como é que era o nome dele?
Renato Russo.
Renato Russo vai servir para nós, não tem a menor dúvida que é possível, né? Uhum. E a estrutura do Brinco da Princesa é um absurdo. Eles tinham um tal de tobogã lá, que aquilo era uma coisa assombrosa. Hoje, com esse negócio de cadeirinha, tudo colocado, não dá mais para você fazer as loucuras que faziam. Por exemplo, aqui em Maringá, nós chegamos a colocar 11 mil pessoas no Chico Neto. Nossa. Né? Lá no Guarani, nós colocamos 35 mil. Então, por aí. Hoje, acho que não se coloca 20. Uhum. O Chico Neto, a capacidade dele hoje, acho que não chega a 6 mil lugares. Só que naquela época a gente usava a quadra. E a quadra, aglomeração, 5 pessoas por metro quadrado. Uhum. Então, essas diferenças, né?
Estou ficando sem tempo aqui, mas perguntar para o senhor, como que vai ser o lançamento do livro?
Olha, na verdade, uma amiga me fez um comentário, ela disse, nossa, eu vou num lançamento literário, eu nunca fui. Eu falei, larga de mão de ser boba, menina, não tem nada de novidade lá. O que a gente está convidando são amigos, que na verdade a grande parte deles são testemunhas, são personagens disso tudo que aconteceu, né? E a gente vai abrir um espaço lá para conversar com as pessoas, aquelas que quiserem fazer alguma pergunta, aquelas que quiserem tirar alguma curiosidade. Volto a dizer, não estou falando da vida de ninguém, estou falando da minha vida. Tá?
Não é uma biografia. Né?
Sim, não é, de jeito nenhuma, não autorizada, nada disso. Uhum. Tá bom?
Tá certo, senhor José. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Imagina, o livro vai estar à venda no site da editora, né, Meu Deus, agora eu esqueci. casaeditorial.com.br. E também a gente vai vender aqui pelo WhatsApp nosso, né? Porque a gente tem aí alguns exemplares e a gente vai fazer. Claro que aqui em Maringá, aqueles que a gente vai entregar, nós vamos autografar. Olha que coisa chique, né? Vai autografar o livro, tá bom?
Tá certo, seu José Carlos, muito obrigada. Nós conversamos com o produtor de eventos, José Carlos dos Santos, que trabalhou com Chitãozinho e Chororó, escreveu um livro sobre o início da trajetória dele e da dupla Um Certo Zé e o sucesso de Chitãozinho e Chororó.